a pessoa. Se for possível, tiver um recipiente para você conseguir emborcar em cima do escorpião e deixar ele preso e acionar a vigilância. Então, essa é a orientação, para que não aconteça o acidente. Então, nunca botar a mão, nunca tentar capturar com a mão sem, né, essa precaução. Lavar o local, mas principalmente buscar o atendimento imediato. Crianças até 7 anos devem procurar o HU. Os demais podem procurar assistência médica no posto de atendimento mais próximo, seja a unidade de saúde ou as UPAs.
A denúncia é essencial para que os técnicos avaliem o entorno e identifiquem fatores ambientais que favorecem a presença do animal. Para isso, as pessoas podem entrar em contato com o telefone da Vigilância Ambiental, que é o 3372-9407. 3372-9407. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Ted Pérez.
Valeu, obrigado, Ted. 11:50.
É uma preocupação mesmo, né? Inclusive, nós tivemos, infelizmente, né, casos fatais aqui na nossa região norte do Paraná ano passado, ano retrasado. É importante estarmos atentos para que nós não precisemos depois remediar esta situação, né? A Câmara está de olho e vamos acompanhar também, afinal de contas, não são só os escorpiões a preocupação. E precisamos estar aí próximo dessa situação para que isso, claro, não ocasione problemas em Londrina.
E uma coisa que eu não sei se as escolas aqui têm essa preocupação, porque é uma coisa que chamaram atenção na creche lá, a gente procura fazer isso, começou a aparecer barata, opa, chama a DDT, chama a DDT para acabar com essas baratas, porque se tem barata vai ter escorpião. Se tem alimentação para eles, e a barata é a alimentação deles, então esse é um cuidado, é uma prevenção importante, não é?
Exatamente, e no entorno também, viu, JB? Às vezes tem escolas, creches, né, enfim, que estão próximas de terrenos baldios, né, ou de construções, obras estão sendo feitas do lado, acumula-se ali material de construção, isso aí também é uma boa casinha para o escorpião.
São 11:51. Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária do Hospital Araucária de Londrina. Com ele você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimento cirúrgico. É isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça o seu cartão agora. Chame o WhatsApp, 43, é Londrina, não é? 3371-2545. 3371-2545 ou procure o Hospital Araucária, cartão Mais Araucária. Agora dá para você cuidar mais de você.
E teremos uma novidade aqui na região norte do Paraná, a partir de amanhã, às 11:30 da manhã, a cerimônia de implantação do curso de medicina na Unespar, da Universidade Estadual do Paraná, aqui pertinho da gente, no campus Apucarana. Presença do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, a presença também do deputado federal Beto Preto, que atuou na Secretaria de Estado da Saúde durante toda essa gestão do Ratinho Júnior, um importante desenvolvimento aqui para nossa região, né? Quem pretende aí cursar medicina, para os que pretendiam, inclusive até frequentando aqui a Universidade Estadual de Londrina, agora terão perto ali em Apucarana, próximo daquelas cidades vizinhas, um curso de medicina na reconhecida Unespar. O lançamento do curso, ou a implantação, no caso, amanhã, sexta-feira, dia 8, às 11:30 da manhã.
É mais uma bela opção, não é? São 11:53. Comerciantes pedem o fim da faixa exclusiva para ônibus na Avenida Duque de Caxias.
É mais uma que já foi, voltou algumas vezes, né? A decisão ali agora deles é mudar ali a direção, inclusive negociando novamente ali o retorno das faixas de estacionamento para Duque de Caxias.
Sérgio Ribeiro.
Representantes do núcleo de ruas do programa Empreendedor da CIL se reuniram com diretores da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU, no sentido de reivindicar o fim da faixa exclusiva para a circulação de ônibus do transporte coletivo na Avenida Duque de Caxias, no centro da cidade. A discussão surgiu após a reivindicação dos lojistas da região, que alegam prejuízos ao comércio e dificuldade no trânsito por causa da atual sinalização da via. Hoje, a faixa exclusiva para ônibus é de segunda a sexta-feira, das 6 às 9 da manhã e das 4 às 7 da noite. Fora este horário, o tráfego é liberado para todos os veículos. Segundo os comerciantes, muitos motoristas evitam utilizar a faixa, mesmo quando é permitido, por receio de multas, o que acaba concentrando os carros na pista central da Duque, provocando grandes congestionamentos, principalmente no horário de pico. O diretor da CIL, Luiz Carlos Eusébio, que coordena os núcleos do programa Empreendedor, lembrou que quando as faixas foram criadas, tinha um objetivo, que era para o projeto chamado Superbus, o qual não foi consolidado na avenida e que agora o número de ônibus circulando diminuiu ao longo dos anos.
Nós fizemos uma análise dos anos para cá e vimos que diminuiu muito, mais de 50% o número de ônibus que passa ali. O motivo eu não sei se foi para outro lado, se diminuiu as pessoas que tomam ônibus, realmente eu não sei e não é nosso mérito, mas que diminuiu, diminuiu. Então não se faz necessário uma faixa exclusiva. E vamos lembrar que era para o Superbus, aquele ônibus grande que circula em Curitiba. Isso não pegou em Londrina. Então nada melhor do que o bom senso, e a gente está solicitando isso, que eles tirem aquelas placas lá que confundem os motoristas.
Luiz Carlos Eusébio destacou ainda que durante a reunião com os diretores da CMTU, os comerciantes deixaram claro que os estacionamentos rotativos implantados na Avenida Duque de Caxias seguem dentro do padrão esperado e ajudaram a melhorar o acesso ao comércio da região.
O estacionamento, o Sérgio, graças a Deus, ele está funcionando muito bem. Olha, fantástico o que está acontecendo. Hoje as pessoas que vêm estacionar na Duque de Caxias encontram estacionamento com muita facilidade. Não tem problema nenhum. Aliás, são poucos os nossos problemas hoje. A Duque de Caxias, uns anos para cá, esse trecho que nós defendemos, ele melhorou muito, né? Vamos lembrar que a Avenida Duque de Caxias é a rua mais antiga comercial de Londrina. Ela merece essa atenção. Ela encontra hoje o prédio comercial mais antigo que está de pé em Londrina, na esquina da Duque de Caxias, com a Celso Garcia, é aqui. Então, nós merecemos uma atenção especial e temos tido essa atenção, tá? E vamos lembrar que é uma melhora para a população, para Londrina. É só nessa linha que esse núcleo tem trabalhado.
Outro ponto importante para que ocorra o fim da exclusividade é que, além de melhorar o acesso dos comerciantes aos estabelecimentos comerciais, vai facilitar ainda mais as operações de carga e descarga. O diretor da CIL, Luiz Carlos Eusébio, informou que a CMTU recebeu a solicitação dos comerciantes e que as diretorias de trânsito e transporte realizarão estudos técnicos para avaliar a viabilidade da mudança. O estudo vai considerar o fluxo de veículos e os impactos para os usuários do transporte coletivo, antes, é claro, de qualquer decisão definitiva sobre a Avenida Duque de Caxias. Ainda não existe uma data certa para essa definição.
Conversar, nós conversamos e, como sempre, como eu disse, muito bem atendido, com muita educação, mas a resposta ainda ela está sendo analisada para nos dar positivo ou negativo. Nós esperamos que seja positiva, como sempre. Mas nós acreditamos que nos próximos 30 dias essa resposta virá.
Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, Sérgio. 58, eu acho que é possível até acontecer isso. De qualquer maneira, vamos aguardar, não é?
Pois é, o projeto do BRT aqui em Londrina já tem mais de 10 anos, né?
Esse morreu, né?
Ele já iniciou lá em 2015, né? E aí era essa a intenção, que ele passasse por ali. Mas depois ele foi adaptado. Tem ônibus hoje que tem um adesivo ali do lado, Superbus, que seria o bendito do Superbus, que não deu certo. Agora, a Duque, a Leste Oeste, a Winston Churchill e a Rio Branco têm essa pista específica para que esse ônibus siga por ali. Porém, segundo ali o empresário, né, o fluxo é bem menor. Mas ao fluxo desses ônibus ali. Eu acho que teria que ter um estudo ampliado, viu, JV, sobre essa situação. Lógico. Entre o Ipu e a própria Grande Londrina, para uma adaptação. Talvez não a retirada completa, mas uma adaptação.
O Edson Marantes, ele faz a comparação, ele lê comparar com o Curitiba, nem dá, né, Edson, a limpeza, né, lá toda madrugada em torno da rodoviária, é outro nível. Também o Nereu, estacionamento da Escola Municipal do Parigô 2, o mato, barbaridade, né, mais uma quiçaça, isso é horrível, isso é criador de escorpião, sem dúvida, não é? O Marinho Adame, no horário de pico, Tiradentes com a Ponta Grossa, vira um caos, a gente vai voltar a falar sobre o assunto. Vamos embora, Bruno?
Vamos sim, JB, um abraço e daqui a pouquinho, 1 da tarde, eu volto com Boa Tarde, Paiquerê.
Muito bem, bom programa para você. Terminamos aqui o nosso Paiquerê Rádio Opinião. Lembrando que sábado estará conosco a reitora eleita da UEL, professor Andréa Nami, e o vice-reitor também eleito, Miguel Belinat Piscirillo, no Paiquerê Rádio Opinião Especial. Agora é o bate-bola. Jota Matheus, vem aí. Eu nem vou perguntar, porque não tem.
Não pergunta.
Se tivesse, já teria o Reinaldo dado em edição extraordinária. Ainda não temos treinador. Vamos com o que temos na terça-feira.
Né? Exatamente. Né? Está demorando bastante para a chegada do novo técnico, contrariando a expectativa. Vamos ver o que é que vai acontecer. Hoje é quinta. Tem sexta, sábado, domingo e segunda. Porque terça tem o jogo contra o São Bernardo no estádio Vitorino Gonçalves Dias, né?
E seja o que Deus quiser, não é?
Exatamente.
A expectativa, pelo menos, quem sabe, os jogadores. Aliás, Matheus, até eu estava hoje de manhã reunido com o Matheusinho Camargo, e a opinião dele é a mesma minha. Eu estou vendo aí, agora começam jogadores a se pronunciar, o Rafinha achando que, puxa, o Neymar deveria aí, o Casimiro também. Ontem, eu não sei se você assistiu o Paris Saint-Germain e o Bayern. Eu vi o jogo todo.
Assisti também.
Matheus, olha, e não é só com referência ao Neymar, com os jogadores que jogam no Brasil, entendeu? Pelo amor de Deus, a diferença hoje do preparo físico, da velocidade, da marcação, do jogo duro. E outra, aqui tem jogada lá que aqui daria falta e cartão amarelo e manda o jogo prosseguir. Matheus, é uma coisa impressionante. Sabe o que eu fiquei imaginando? Mete o Neymar num desses dois times aí pra ver.
Nessa condição, né? não tem jeito, a condição física, claro,
que é um jogador maravilhoso, fantástico, mas não tem. Hoje o físico é algo simplesmente fundamental pra jogar como esse povo joga, né?
É, e até ao lado também do, claro, esse problema físico dele, em parte também, é pela falta de profissionalismo e responsabilidade. Porque você pega, você fala desses jogadores do futebol europeu, os jogadores de destaque, os caras se aprimoram mesmo. Eles não têm lero-lero, como diz o Jefferson Oliveira, ficam prontos mesmo, se dedicam, os caras correm. Aliás, esse jogo de volta foi o domínio das defesas. O jogo passado foi dos ataques. Quer dizer, dois jogos com históricos diferentes, né? Mas grandes espetáculos realmente, né?
E numa intensidade maluca. É. E claro que tem que se aprimorar, senão não joga. Senão sai do time, uai, não
Exatamente.
Adianta. Não é?
Exatamente.
É. Por isso, olha, eu acho o seguinte, nós temos que torcer para fazermos uma boa figura na Copa, porque vamos ter a totalidade praticamente de jogadores que jogam lá fora, que conhecem. Agora, É, vai ser. Eu acho, quem sabe, uma boa campanha. Já imaginou chegar numa semifinal, ou sei lá, até numa final? Mas olha, não é fácil, não, pelo futebol que esses europeus estão jogando.
Exato. Mas... A Copa será maior, vai ter muita moleza, mas vai ter muita dureza, principalmente.
É verdade. Mas muito bem, Matheus, bom programa, e vamos saber do Tubarão daqui a pouquinho, tá bom?
Obrigado, JB. Boa tarde para você e um abraço.
Outro.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê.
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Conferindo com a Paiquerê, 12:04 em Londrina. Estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total com estes destaques. Tubarão corre para anunciar um novo treinador. Timão arranca empate e fica perto da vaga para a próxima fase da Libertadores. São Paulo pronto para duelo no Chile. Botafogo e Vasco lideram seus grupos na Copa Sul-Americana. Sem nenhum paranaense, estão definidas as semifinais da Copa Sul-Sudeste. E a FIFA abre rodada de vendas de ingressos para a Copa do Mundo. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Gol!
A maior festa do futebol.
Na boca do gol, Pedro testou, tá lá!
A bola dormindo no barbante, o povo vibra, ligado na Paiquerê!
Gol! Do Corinthians!
Salve o Corinthians!
Gustavo Henrique, cabeça pra dentro da rede!
Eternamente!
Com jeito, com cara, com alma de Corinthians! Só quem é Corinthians pra entender isso! 47, etapa complementar! Ele sobe como é elástico na área e mete pra rede! Ele é gigante, mas ele sabe se posicionar. É o zagueiro artilheiro do Corinthians da Copa Libertadores da América. Tá lá do povo. E agora, goleirão Mosquena, tiro da rede, qual era o placar? Futebol sem gol não é futebol.
Jogada bonita de Mateuzinho pela direita. A cobrança de lateral rápida. Mateuzinho levantou a cabeça, olhou para a grande área e centrou. A bola passou ali pelos zagueiros da equipe do Santa Fé. Confesso a você que, a princípio, pelo jeito de subir, achei que teria sido o Pedro Raul, o jeito de atacante, centroavante, mas que nada. Tratava-se do zagueiro, o Gustavo Henrique. Tocou forte, canto esquerdo alto, sem chances para o Mosquera. Gustavo Henrique, 3 gols na competição. Ele saiu vibrando e vibrando muito. O Timão empata na Colômbia, 1-1.
7 em Londrina, estamos chegando com o nosso bate-bola nesta quinta-feira. Hoje é dia 7 de maio de 2026, dia de céu aberto, sol de fora, tempo bom, temperatura entre 26 e 27 graus neste momento em Londrina. E eu quero destacar para você que nós começamos o programa e vivendo na emoção do Vanderlei Rodrigues, que trabalhou ao lado do Matheus Camargo, deixa eu ver aqui, não foi o Sérgio Ribeiro. Foi o outro repórter da Paiquerê aqui.
Foi o Sérgio Ribeiro.
Ah, foi o Sérgio?
Mas permita, tá muito parecido. Nobre amigo, o Matheus foi o Serginho.
Tá muito parecido, rapaz.
A estreia dele nas transmissões, inclusive.
A voz do Ted e do Sérgio Ribeiro, rapaz do céu. Mas então, Serginho, boas-vindas, boas voltas aqui a Paiquerê. Então, obrigado, Vanderlei, por você corrigir aqui a minha definição. Santa Fé 1, Corinthians 1, Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Sérgio Ribeiro, Nelson Magro na jornada esportiva de ontem. Um empate para o Corinthians que ficou muito próximo da classificação, dependendo do outro jogo do grupo hoje, o Corinthians já fica classificado, vai para a fase de mata-mata, a fase de encontros diretos das equipes classificadas na Copa Libertadores da América. E agora, domingo, teremos Remo e Palmeiras às 4, Corinthians e São Paulo às 6:30, portanto, jornada dupla do futebol da Paiquerê no Campeonato Brasileiro da Série A. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. Delícias de dar água na boca, como aquela picanha no ponto perfeito, o bife ancho e chouriça ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, elas são muito mais suculentas, mignon com catupiry, alho e muito mais. Rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$59,90. Churrascaria Nativas tem estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes 1515. Hoje nós vamos inverter a ordem, porque normalmente é o Reinaldo Fulan que fala primeiro, tá seu destaque primeiro no nosso bate-bola. Hoje, para dar tempo para ele anunciar o novo técnico do Londrina, ele vai ser o último. Vanderlei Rodrigues, começa com você. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Matheus. Um abraço para você, para um amigo ligado nessa edição do Bate-Bola Paiquerê. Claro que a exemplo da gente aqui da bancada, o torcedor Alviceleste também, vive essa expectativa do anúncio do novo comandante técnico do Londrina para a sequência do Campeonato Brasileiro. Agora sim, eu acho que a diretoria do Londrina, ela está deixando o tempo passar, porque teria um tempo maior se o treinador tivesse chegado, por exemplo, hoje, para começar a trabalhar depois do almoço e já começar a entender desse elenco e entender que ele tem mãos para disputa do Campeonato Brasileiro. Agora, daqui a pouco eu não vou me assustar se daqui a pouco o Azambuja ser o técnico terça-feira contra a equipe do São Bernardo. Aí chama o gerente da companhia, que é o Wallace, chama o subgerente, que é o Lucas Marques, seus secretários ali numa reunião. União fala, gente, não vai contratar jogador até a próxima janela. Quem tem que resolver o problema quem tem que resolver o problema é a gente. Então não vai ter outra alternativa. Vamos fechar aqui? A gente já viu isso. Ontem, inclusive, até pegando a parte da ideia que o Rodrigo Linhares deu com o Márcio ontem no Em Cima do Lance, é isso. Daqui a gente viu o Carille, por exemplo, no Corinthians, que pegou uma situação como tal e fez o Corinthians crescer. Daqui a pouco, os jogadores fecham com um interino e a coisa acontece. Principalmente no momento em que a gente vê que o mercado está super inflacionado, Londrina está com os pés no chão em relação ao seu lado financeiro, por que não pensar nisso daqui a pouco, hein, Matheus?
Meio-dia, 11, valeu, Vanderlei Rodrigues. Não, não vou deixar o Reinaldo por último, não, que o povo está curioso para saber por que o novo técnico não chegou ainda. Boa tarde, Reinaldo Furlan.
Boa tarde, Matheus, um abraço para você, muito boa tarde aos amigos que estão com a gente em mais uma edição do Bate-Bola, né? E claro, a expectativa é enorme pelo anúncio, né, do Londrina. Você falou, o Reinaldo vai anunciar. Eu não anuncio nada, só informo, né? Estamos esperando
o anúncio da contratação.
Estamos esperando o Londrina fazer o anúncio, mas isso ainda não aconteceu, né? O fato é que o Londrina está enfrentando essas dificuldades, né? O mercado, ele é um mercado complicado, por quê? E a gente vai poder explorar bastante isso na hora da gente debater aqui dentro do Bate-Bola. Nós temos um campeonato em curso e isso muda muito a configuração das negociações, né? Quem está sendo procurado, naturalmente, joga o valor lá em cima, porque é um projeto que não é dele, né? É um projeto que está em andamento. Então, essa é uma das dificuldades que o Londrina tem enfrentado, tanto é que o Alan foi demitido na segunda-feira, hoje já é quinta, e o Londrina ainda não conseguiu anunciar o novo treinador. Mas, alguns fatos importantes. Pelo que a gente está levantando, eu falo gente, porque eu e o Matheus Camargo, a gente trabalha aqui em conjunto, nessa apuração, parece que o Londrina resumiu, né, essa negociação em, no máximo, 3 nomes, talvez 2 nomes, né? Pelo que a gente está sentindo aí nos bastidores. Um desses nomes que a gente sabe é o Humberto Loser, né? E aí eu vou complementar essa informação sem falar com o Loser. Por quê? Porque a gente está desde segunda-feira fazendo contato ou tentando contato com o Loser e com o empresário e simplesmente, né, eles não respondem. Ou seja, se não houvesse nada em andamento, certamente eles falariam, olha, não fomos procurados, né? Até agora não aconteceu nada. Como eles não falam nada, a gente chega à conclusão que existe sim uma negociação. Então, de fato, Humberto Loser é um nome que está na mesa. Porém, isso vem desde segunda-feira, que é uma comprovação das dificuldades que o Londrina está tendo para fazer o acerto, não só a questão salarial, mas a questão do trabalho em si aí para frente, né? Em virtude da competição estar em andamento. E uma outra informação que nós apuramos é que um dos técnicos emergentes do futebol brasileiro, o Rafael Lacerda, que foi técnico do Atlético Goianiense até as finais do Campeonato Estadual de Goiás em 2026, ele também esteve em negociação. Mas a gente conseguiu a informação de que a negociação foi encerrada sem sucesso, porque não houve um acordo entre o Londrina e o Rafael Lacerda, que é um técnico, repito, né, aí da nova geração, chamado técnico emergente. Então, a coisa parece que está se afunilando e o Londrina pretende, evidentemente, o mais rápido possível fazer o anúncio. Ah, mas não anunciou até agora. Aí já vem uma outra informação. A expectativa é de que, no máximo, até o final desta quinta-feira, o Londrina possa fazer o anúncio, finalmente, do seu novo treinador, Matheus.
12:15 em Londrina, parceiro do Reinaldo na pesquisa, na procura, nas informações, nas divulgações. Matheus Camargo, boa tarde.
Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos amigos, audiência da Paiquerê 91,7. A gente sempre vai tentando buscar essas informações, né, sobre quem vai ser o novo comandante do Londrina. E acho que o momento é de afunilar mesmo, né? Londrina tá afunilando essa busca, a gente vai buscando as informações. O Londrina tem uma tropeçada em questões financeiras, né? No momento de buscar vários treinadores, né? Conversou com um, conversou com outro e afunilou, né? O Loser realmente é o nome que o Londrina tá estudando. Acho que pelo menos a minha opinião daí, é o nome mais certo, digamos assim, né? É mais direcionado para uma Série B de Campeonato Brasileiro. A única dúvida que eu tenho quanto ao Loser é um cara que está acostumado a pegar times na parte de cima da tabela. É um cara acostumado a brigar ali do meio para cima, da primeira página. Como o Loser vai lidar com um time na zona do rebaixamento? Aí há dois pontos, né? Primeiro, é um técnico que vai chegar com esse peso. Então ele vai chegar, entre aspas, tá? Maior que o elenco, entre aspas, tá? Pelo amor de Deus. Não tô colocando ele acima dos jogadores, mas é um fato, né? Um cara que tá acostumado a brigar lá em cima. E outro ponto, que aí é o melhor ponto pra ele, tá muito no começo, né? Ele vai ter 31 rodadas pra tentar fazer a coisa funcionar. É claro que precisa de um choque imediato, precisa de resultados agora pra sair da zona do rebaixamento, mas vencendo o jogo em casa, tentando vencer o jogo contra a Ponte, o time já consegue escapar dessa zona momentânea que está o Londrina. Então, o Humberto Loser, pra mim, é um cara que chegaria como o nome mais indicado, mas não é só ele, né? A gente tem informação, mais nomes estão em negociação, mais nomes estão conversando. Vamos ver quem vai ser esse nome que vai chegar pro comando do Londrina Esporte Clube. Fato é, afunilou. Acho que de hoje não passa, eu disse ontem, né? Entre ontem e hoje chegaria esse nome e vai chegar o Azambuja, né? Tá comandando o time, o Daniel Azambuja, né? O professor Daniel Azambuja, auxiliar técnico permanente do Londrina. Deve ser hoje o último treino dele sobre o comando da equipe. Espero eu, na verdade, que amanhã o Tubarão já tenha seu novo comandante e que esse novo comandante estreie com vitória na terça-feira.
12:17, o que é que você acha de tudo isso, filho Luiz? Boa tarde, o seu destaque.
Boa tarde, Jota Matheus, companheiros da mesa, os torcedores que nos dão uma grande audiência. Bom, os sites estão destacando, né? Eu falei, inclusive, no Conexão. O técnico Humberto Loser, 46 anos, é o principal alvo, plano A do Londrina, para assumir o comando técnico da equipe após a saída de Alan Al. Nome forte. A diretoria do Tubarão busca um treinador experiente na Série B e vê Loser com bons olhos, né? Humberto Loser foi campeão da Série B em 2020 com o Chapecoense, com passagem por Guarani, Coritiba, Sport, Atlético Goianiense, Juventude, CRB, Novo Horizontino. Ele foi campeão catarinense, vice-campeão pernambucano, campeão goiano, duas vezes campeão alagoano e subiu com a Chapecoense da Série B, né? Campeão da Série B. Esse aí é o principal currículo dele. Mas ele teve no Curitiba, no Campeonato Paranaense, na Série B, com 53,3% de aproveitamento. E ele no Atlético Goianiense, na segunda participação dele no Atlético, em 2024, Série A e Copa do Brasil, teve 30% de aproveitamento. Agora, os nomes estão aí. Valentim, Dalpozo, Paulo Turra, Márcio Fernandes, Márcio Zanardi, Kleberson, Gilson Kleina, Rafael Lacerda, mas eu acho que vai concentrar no Márcio Fernandes, no Márcio Zanardi e no Humberto Loser, né? Porque Humberto Loser tem 46 anos, né? Ele foi jogador também, ele jogou no Paulista, no Marília, no Guarani, no Juventude, no Caxias, antes de ser técnico, né? Então, esse agora é um detalhe. Qualquer um desses nomes aqui vai estar praticamente na faixa do Roger, do Alan Al. Nada muito diferente. Talvez Humberto Loser, sim. Ele foi campeão da B com a Chapecoense, mas ele pede bem acima do teto da esquadra, senão Londrina já teria acertado com ele. A verdade é que tem técnico desempregado, são dezenas deles. O problema é financeiro. Difícil achar alguém competente com o salário que o Londrina quer pagar. 4 dias já estamos sem treinador e terça-feira vamos receber o São Bernardo.
Meio-dia e 20 em Londrina, está aí, daqui a pouco a gente volta ao assunto técnico do Londrina, que ainda não foi contratado, não chegou, o time volta a campo terça-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Chegou a Londrina a Transobra, locadora de máquinas para construção. Transobra oferece toda a linha de equipamentos para sua obra, como betoneiras, andaimes e ferramentas elétricas em geral. Atende Londrina e região. Super promoção para esse mês de inauguração. Qualquer equipamento da loja com 20% de desconto. Vá conhecer a Transobra na Guaporé 295, estacionamento próprio, telefone 3304-7922. Fabinho Fernandes, seu destaque, boa tarde.
Oi, boa tarde para você, Matheus, para os amigos do Bate-Bola. E um jogo ontem, Matheus, pela Liga Feminina de Futsal, lá na cidade de Cascavel. A forte equipe do Star em Cascavel goleou o Telêmaco Borba por 5-2. Com o resultado, o Star em Cascavel subiu para a segunda colocação na classificação geral. Hoje, o líder é o Barateiro de Brusque, lá de Santa Catarina, com 12 pontos. O Star em Cascavel, com a vitória de ontem, subiu para a segunda posição com 10. E em terceiro está o Leoas da Serra, lá de Santa Catarina. Amanhã, mais uma partida. Em Pelotas, tem Mauge do Rio Grande do Sul e Leoas da Serra de Santa Catarina. O Londrina Futsal, Matheus, volta à quadra pela Liga no próximo sábado, às 19h30, em Marechal Cândido Rondon contra o time local. Hoje, Marechal Cândido Rondon está na nona colocação, com 3 pontos. Em 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas. Já o Londrina Futsal está na 11ª posição, com 1 ponto conquistado. Em 2 jogos, 1 derrota e 1 empate. Mas se Londrina, Matheus, vencer Marechal Cândido Rondon fora de casa sábado, entra no G8 da Liga Feminina de Futsal, Matheus.
Legal, Fabinho Fernandes, meio-dia e 22 em Londrina, é o Bate-Bola da Paiquerê. Você procura qualidade e conveniência? Então vá ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. Posto São Gabriel, portas abertas para você, Guaporé 469. Na Copa Libertadores da América, o Vanderlei Rodrigues transmitiu ontem, Corinthians 1, Santa Fé 1, Timão não manteve os 100%, mas engatou uma classificação tranquila para a próxima fase. E Gustavo Henrique é o novo artilheiro do Timão, Matheus Camargo.
É o herói, né? É o herói do Corinthians, né? E é impressionante como...
O gol dele em Camarguinho.
Exatamente, artilheiro do Corinthians na Libertadores, né? 3 gols em 4 jogos para um zagueiro é muita coisa. E tem se especializado, realmente, em decidir jogos, né? Ele sempre marca ou o primeiro gol de um jogo, ou decide o jogo quando precisa. O Gustavo Henrique é um cara muito especial ofensivamente e defensivamente, né? Até para destacar que ele não é só isso, a gente até votou nele como melhor em campo no primeiro tempo, né? Porque defensivamente também é um zagueiro muito só. Sólido, né? Perde poucas bolas, consegue realmente vencer, mesmo que não tenha velocidade, os duelos com os atacantes, e é o grande herói do Corinthians. Agora, quanto ao jogo em si, o Corinthians poderia ter vencido, né? O Corinthians poderia ter vencido o Santa Fé tem até bons valores individuais, mas não consegue colocar isso no time, né? O Santa Fé joga muito com base no Rodallega, centroavante de 40 anos, que marcou o gol do Santa Fé ontem, e fez o Hugo fazer duas defesas maravilhosas, né? Então, assim, o Corinthians não conseguiu usar a fragilidade do Santa Fé contra ele mesmo, mas o Corinthians foi muito Corinthians ontem, né? Foi até a reta final, até o último lance, o Diniz chamou os caras, né? Achei interessante o Diniz na hora da pausa técnica, a parada para reidratação, ele disse, né? O jogo era em Medellín, desculpa, em Bogotá, né? Na altitude, ele disse, agora vocês vão jogar como jogam no Brasil, esquece a altitude, né? E os caras jogaram, empataram o jogo. Então, o que valeu pro Corinthians foi o ponto e a classificação. O Corinthians está praticamente classificado ao mata-mata, sem sustos dessa vez pro torcedor corintiano.
Tá certo, você tem...
Matheus.
Oi?
Não, só um detalhezinho, claro, eu acho que o lado bom, né, de qualquer treinador de futebol é chegar e notar que há alguns pontos que podem ser bem explorados, né? Porque se a gente falar de Fernando Diniz, automaticamente a gente é levado a um toque, né? Um jogo apoiado, né? De ocupação de espaço, tabela, triangulação, carrega a bola até dentro do gol, né?
Bola no chão.
Bola no chão. E aí o Fernando Diniz, que tem essa pecha, e que eu acho muito bacana, né? Eu gosto desse tipo de jogo, ele chega ao Corinthians e ele faz a leitura. Peraí, eu tenho uma arma poderosa aqui.
Exato.
Eu tenho uma arma poderosa e ele tá tirando proveito disso e ninguém consegue marcar, até porque o Gustavo Henrique é um ótimo, além de ser um ótimo cabeceador, ele é muito alto, né? Então, naturalmente já é difícil de marcá-lo. Então, não é o dinizismo da bola no chão, é o dinizismo da bola no ar.
E não adianta você ser gigante também se você não tiver um senso de posicionamento dentro da área. Cara, eu vou dizer uma coisa, o dia que algum centroavante do Corinthians não tiver condições de jogar, já sabe que o Corinthians tem um repertório e um expediente, que é colocar a bola na cabeça do seu zagueiro. Já provou isso. Ele tem senso de posicionamento, você vê que ele chega inteiro para a bola. O corpo, ele tá protegido. Por isso que pega toda essa categoria, ele chega olhando, sabendo o que tá fazendo, ele vai colocar a bola e vai brilhar muito mais, esteja certo disso.
Inclusive, tem uma alteração que o Diniz, ele tem feito quase sempre, quando o Corinthians precisa de resultados, ele tira o Yuri Alberto e coloca o Pedro Raul. Hoje em dia, de verdade mesmo, vale muito mais você tirar o Yuri Alberto, recuar o Ranieri, colocar um outro armador ou meio campista e colocar o Gustavo Henrique no centro da área, né? Muito mais proveitoso, tanto é que ontem, né? Eu até comentava com o Vanderlei comentava comigo, várias pessoas que transmitiram o jogo falaram Pedro Raul no momento do gol do Gustavo Henrique, né?
Todos os narradores.
Exatamente, porque era pra todo mundo, era o Pedro Raul que tava ali pra fazer o gol, nada.
Andalhão na área.
Apareceu o Gustavo Henrique pra fazer o gol, porque o Pedro Raul não resolve esse tipo de jogo, quem resolve é o Gustavo Henrique.
Agora, ele é o que conclui a jogada, mas Corinthians tem bons cruzadores de bola, né? O Garro, eu até achei que pudesse ser o Garro que tinha cruzado a bola ontem, mas foi o Mateuzinho. Quer dizer, são dois jogadores que jogam a bola na cabeça do zagueiro Grandalhão, jogam a bola com perigo na área adversária nos cruzamentos. Então...
Agora você chamou atenção, Matheus, para uma coisa, para um detalhe. O que cresceu esse Mateuzinho, cara? Como evoluiu o futebol
tá
do Mateuzinho? Tá jogando fino na bola. Num país que ficou escasso de lateral, principalmente da direita, na esquerda também a gente vê muita dificuldade. De laterais, vamos colocar aqui no plural, o Mateuzinho ele cresce muito. E vou dizer mais, para mim não seria espanto, é que aqui no Brasil a gente não consegue ter olhar. Mas Mateuzinho, para muitos vai ser exagerado. Mas eu até penso em seleção brasileira pro Mateuzinho, assim, entendeu?
Os dois laterais do Corinthians vivem grandes momentos, né, Fabinho Fernandes?
E o técnico Fernando Diniz do Corinthians falou da altitude de Bogotá lá na Colômbia e também do empate contra o Santa Fé.
A administração da altitude ela tem que ser feita, não tem como, aí no final foi na superação, aqui são 200 metros a menos que Quito, vocês que estão aí, vocês devem ter andado na rua, subido escada e sabe que não é uma coisa comum, não é igual jogar no nível do mar. É difícil jogar aqui, porque eles acertam quase todos os cruzamentos, eles acertam quase todos os chutes, acerta passe longo. Era um jogo com características muito diferentes e os jogadores se superaram muito, principalmente na parte final do jogo. A gente acabou abrindo mais o time e a gente não merecia de forma alguma, nem a torcida, levar uma derrota para casa. Quem jogou bem, a gente soube controlar o jogo, a gente teve posse, a gente soube baixar para jogar, porque toda hora ficar jogando com bola longa era um jogo que favorecia muito eles. A bola fica muito viva e eles levam vantagem nesse tipo de jogo. Então acho que o time está de parabéns, tanto pelo entendimento do jogo e principalmente pela garra, pela representatividade que o time teve em relação ao que é ser Corinthians.
É isso, né? O Fernando Diniz, ele fala muito sobre isso, e achei legal do Diniz essa chamada que ele deu nos caras no jogo, né? Eu repito, né? Ele chamou os caras pra dar uma energia a mais, e aí ele faz uma mudança tática importante no jogo ontem. O Corinthians joga muito nesse 4-4-2, né? Com o Garro fazendo a dupla com o Yuri Alberto, o Lingard na esquerda e o Bidon na direita. Ontem o André tava quebrando a bola de novo, né? Impressionante que o André despencou de rendimento. Ele saca o André, coloca o Dieguinho e o jogo muda, né? Então, além de ter essa coisa anímica de você levantar os caras, ele mudou taticamente o time do Corinthians. Aí ele coloca o Dieguinho, coloca o Caio César, o time vai pra frente e busca o empate. Então o Diniz fazendo as leituras certas pro Corinthians ter o resultado e tá nas oitavas da Libertadores.
Mudando o assunto, o Operário perdeu ontem e fica fora da fase decisiva da Copa Sul-Sudeste. O Fiore, esse torneio nasceu morto, você não acha, não?
Tanto é que eu nem fiquei sabendo desse resultado.
Você não ficou sabendo que o Cianorte perdeu em Belo Horizonte para o América e o Operário perdeu em casa de virada para Chapecoense? Os dois últimos paranaenses caem nessa competição. Realmente um torneio que não atraiu realmente a atenção e principalmente porque a maior parte dos participantes tem outras competições, então aumentou o calendário e prejudicou as equipes.
É, você vê que ele nasceu morto, o Matheus, primeiro, que foi feito um desenho para os times realmente da Série B e C se classificarem, né? E aí tem no começo do ano o Internacional, que não consegue pegar vaga em nada e acaba caindo nessa Sul-Sudeste. O Internacional pede para nem jogar. Né? Não é que o Internacional pediu, falou, vou jogar com o Sub-20, ele falou, nem vou jogar isso, né? E passou a vaga pro Caxias. Então você vê ali que tava morta a competição, e aí você vê times da Série B e da Série C jogando com o time reserva essa competição, aí esquece, né? Não tem muito o que fazer, né? Time da Série B e da Série C que poderiam ter um título nacional, um título regional com essa Sul-Sudeste, usando time reserva para jogar isso aí, nasceu morto.
Bom, e a beleza do futebol foi ontem na classificação do Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões da Europa para decidir com o Arsenal. Mais uma vez, um super espetáculo de jogo de bola, sem o número de gols do primeiro jogo, mas que realmente valeu a pena para quem assistiu e viu o grande espetáculo. Foi um show de bola, moçada.
Foi, e aí vai ser uma grande final, tá? Vai ser uma baita de uma final, muita gente colocando o PSG como favorito, e é realmente o favorito, talvez, né, por já ser o atual campeão, e por realmente ter, na minha visão, o melhor técnico do mundo, que é o Luiz Henrique, consegue fazer esse time jogar com base em qualquer coisa, defensivamente, ofensivamente, mas o Arsenal é um time muito sólido, né? É um time muito forte, é um time que, na Europa, é o time que menos sofre gols, né? Só sofreram 6 gols em 14 jogos na Champions e chega invicto, né, pra jogar contra o PSG. Então, a final tá completamente aberta e vai ser um jogaço no dia 30 de maio.
O técnico do Bayern ia ganhar $1 milhão, o Kompany, que foi um grande zagueiro do City, né? Se chegasse a conquistar o título, mas ficou pelo caminho. Os caras falam em $1 milhão, viu, Matheus? De euros. Imagine, rapaz, trazendo isso para a moeda nossa.
Aqui é outro mundo, né? É outro mundo. Agora, o jogo ontem, o que me chamou a atenção no jogo de ontem, claro, a qualidade é indiscutível, né? Foi um grande jogo de futebol. Foi a consciência defensiva do Paris Saint-Germain. Quando a gente olha, né, Paris Saint-Germain ataca demais, e ataca mesmo. Mas ontem o Paris Saint-Germain se defendeu muito bem, apesar de ter tomado gol, mas o gol já saiu ali na reta final do jogo, né? E ainda puxando como gancho a temporada espetacular do Bayern de Munique. Tem quase 4 gols de média por jogo nessa temporada 25-26. Então, de novo, né? Paris Saint-Germain, que foi campeão pela primeira vez na temporada passada, pelo jeito, acho.
Vai ser o bi.
Vai bater campeão de novo.
Calma.
ele... O Arsenal tem uma tradição também.
Os caras ganharam o Mundial de Clubes o ano passado. Vai...
Vamos ver.
Perdeu pro Chelsea, mas tudo bem. Ó, aí, aí chega numa final do Mundial de Clubes. Vai levar uma Libertadores, não vai levar uma Liga dos Campeões. Porra, isso é de brincadeira, né, cara?
Elite com contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação. Saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda. E agora é hora do nosso ouvinte, Fabinho.
Pelo WhatsApp, Matheus, o 99994110, o Wilson. Se está difícil um técnico brasileiro para o Londrina, que tal um técnico estrangeiro? É a moda aqui no Brasil. O Luiz Carlos, o melhor time do interior do mundo ficou fora da Copa Sul-Sudeste, que coisa. Lembrando aqui do Operário de Ponta Grossa. O Mauro.
Lembrando que o Operário, né, jogou essa competição com time reserva, né, por causa do calendário.
O Mauro, o que chuta esse Rodanega com 40 anos? Lembra o Itamar que jogou no Londrina Esporte Clube. O Marinho, o Neymar é igual o Romário quando jogava. Parado na área, ele sabe empurrar a bola para as redes. O Oswaldo da Costa, a coisa é simples. A SAF está brincando de fazer futebol. Um desrespeito ao torcedor. O Valdir, setor de análise do Londrina. Muitos jogadores, técnicos... Nada até agora, brinca aqui o Valdir. O Cardoso, se para contratar um treinador demora todo esse tempo, imagina quando abrir a janela para a contratação de novos jogadores. O Salles, ele faz uma pergunta aqui. O Dado Cavalcante não poderia assumir o Londrina? É um técnico muito experiente.
Mas ele é o diretor esportivo da Esquadra Esportes, né? Nesse momento, eu diria que é zero a chance.
O Newton, a urgência hoje do Londrina é por jogadores de qualidade, não treinador. O Adriano, na minha opinião, o Leque tinha que ter um técnico já contratado antes de demitir o Alan Al. O Toninho Rosa, lá de Umuarama, desde ontem, o Globo Esporte já vem anunciando Humberto Loser. Só a diretoria que não. O Daniel, esse Humberto Loser é fraquíssimo, já viria com prazo de validade, nunca se firmou em nenhuma equipe. O Augustinho Secato, Humberto Loser no domingo mesmo já não aceitou o salário oferecido pela SAF do Londrina Esporte Clube. Está dizendo aqui o Augustinho Secato.
Só lembrando que o Humberto Loser é campeão brasileiro da Série B, né?
O Marcos, por que não optar pelo Jorge Castilho, ex-Maringá? O João, o Leque não tem cronograma para receber um novo técnico. O auxiliar vai comandar o time contra o São Bernardo e, se vencer, será efetivado como novo técnico do Londrina. O Ismael, saudade do técnico Ubiratã. Do Londrina e...
O Biratã?
Não, é o...
Urubatão.
Urubatão, é o Urubatão.
Urubatão Calvo Esporte. Nunes, né? Isso. É 1900 e trava lá também, né?
Mas vão recuperar o Freitas Nascimento daqui a pouco.
Tadinho do Freitas, né? Coitado. O Freitas está passando por um momento delicado de saúde. Só a respeito do Humberto Loser, e aí eu vou defender aqui o lado nosso aqui do jornalismo, né? A gente recebeu também informação que o Humberto Loser era um dos cotados. Tanto é que a gente está buscando informação. E repito aqui, o Humberto Loser não se manifestou, nem para dizer assim, ó, escuta, obrigado aí pela lembrança, mas não teve nada. Ou, teve uma negociação. Não, e nem boa tarde, nem bom dia. A gente deduz que ele, de fato, seja um dos nomes que estão colocados, né, na mesa do Londrina.
Que é um indício melhor que esse, Reinaldo?
Sim, por isso que eu falei agora há pouco, Fiore. Para mim é um grande indício. Agora, não há, pelo menos eu não vi, nenhuma declaração do Humberto Loser em rádio, em televisão ou em jornal. Ele falou, eu fui procurado, estamos conversando. Confesso que eu, se tem por aí, eu confesso que eu não vi.
A Esquadra orienta, fala, não fala nada, fica quieto.
Tal, e as conversas... Elas andam demais, né, Fiore? Até perguntei pro Camargo e pro Reinaldo aqui, eu recebi uma mensagem dentro do programa agora aqui lá de Campinas, que o Pivete poderia estar pintando na vida do Londrina. Inclusive essa conversação, segundo essa pessoa lá em Campinas, está existindo com Londrina nesse momento. Então, as conversas elas viram, né?
Pivete?
Bruno Pivete.
Bruno Pivete.
Bom, Vamos fechar a participação do ouvinte já já na segunda parte do Bate-Bola. Mais detalhes sobre a vinda desse ou daquele para comandar o Tubarão.
O Túlio Guerra, por que o Londrina não tenta a contratação do técnico Pintado? Seria uma ótima opção. O João Farias, parabéns para o Canhão pela narração de ontem do jogo do Corinthians. O Luiz Paixão, o técnico Jorge Castilho não seria um bom nome para o Londrina Esporte Clube. Tá todo mundo lembrando do Castilho.
Desde a época do Maringá, né? O Castilho tem um público forte aqui, mas ele tá empregado, né? Me parece que...
São José, Copa Paulista.
É que não está no radar aí do Londrina, pelo menos, né? Até agora.
O Paulo Caetano, com esse tal projeto, o certo é não gastar dinheiro com o novo técnico e colocar o Azambuja para comandar esse time fraco. Aí é aguardar a queda para a Série C. O Reginaldo, para com essa piada, Vanderlei Rodrigues, do Mateuzinho na seleção brasileira, não joga nada. O Geraldo Mendes, a nossa seleção está tão desprestigiada que até o Mateuzinho é cogitado na seleção. Que barbaridade, diz aqui o Geraldo Mendes, Mateus.
Legal, moçada, nós vamos para o intervalo comercial aqui no Bate-Bola, na sequência vamos concentrar as informações no Londrina, que na terça-feira pega o São Bernardo na sequência do Brasileiro da Série B.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Nativas Grill, a churrascaria número 1 de Londrina e a hora certa.
Conferindo com a Paiquerê, 12:40.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também.
De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
O agro é a conexão entre o homem e a natureza. Com o agro vivemos, nos conectamos ao futuro. Por isso, o agro merece todo o nosso crédito e respeito. E tudo vai além de conexões físicas ou econômicas.
Contar com as conexões certas nos faz colher ótimos resultados.
Nos faz lembrar que não estamos sozinhos.
Sicoobi Ouro Verde, conexões que vão além.
Quando surge ao viver de imponente. Dia 13, quarta-feira, no Estádio do Café, tem Palmeiras e Jacuipense pela Copa do Brasil. Adquira seu ingresso nos seguintes postos de venda: pelo site ingressossa.com, Estação do Esporte, na Avenida São Euquinde, 2177, no Mofato. Loja do Palmeiras, no Catuaí Shopping. Quiosque do Palmeiras, no Boulevard Londrina Shopping. E na Win Sports, na Rua Pará, 1069, no centro. Palmeiras e Jacuipense da Bahia. Dia 13 às 21:30 no Estádio do Café. Não perca!
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Paiquerê 91,7.
Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood. domingo de rodada dupla do Brasileirão na Paiquerê 91,7. 15:30 PM, Remo e Palmeiras com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. E na sequência às 18:20, Corinthians e São Paulo com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Ted Pérez, Nelson Almagro e Thiago Sadal. Você acompanha o Brasileirão em 91,7 pelo nosso aplicativo no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe total Paiquerê.
Liderança absoluta no esporte.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Meio-dia e 43 em Londrina. Seguimos com o nosso bate-bola da Paiquerê. Agora concentrando as informações do Tubarão. Alguém chamou?
É eu. Só um minutinho. Estou vendo no álbum aqui da Copa as figurinhas do Éder Militão, do Rodrigo e do Estevão.
Você está vendo as figurinhas?
Não, é, vai ter as figurinhas desses três aqui.
E você começou a colecionar, então?
Não estou. Eu vi lá na banca. É. Agora, os três podem ficar fora da Copa, não podem?
Por causa de contusão, né? É. E daí, Matheus Camargo, você acha que pode haver alguma ausência nesse sentido?
É que tem que fazer o lançamento antes, né? Porque não tem como esperar muito, né, Matheus?
Inclusive, o desses três aí, o Estevão é o único que tem remotas chances, mas também tá praticamente fora. O Militão e o Rodrigo já estão fora, né? Lesões gravíssimas. É, e a Panini lançou, por exemplo, lançou seu Neymar, né? Vai saber, se o Neymar pinta na Copa, ele tá fora do álbum, né?
Aliás, não é só a seleção brasileira também, né? Tem outras seleções que também têm esse tipo de problema, né?
É, não, por exemplo, em 2014 ou 18, o Robinho tava no álbum, né? O Robinho hoje tá na cadeia, né?
Meu Deus do céu. Meio-dia e 44 em Londrina. Ó, que você foi mexer com o quê, Fiore Luiz? As figurinhas da Copa do Mundo, aliás, vai virar uma doença,
tá,
né?
Na
vai
figurinha.
Hã?
O Paquetá tá.
Paquetá, vixe. Conta quem tá na figurinha aí, Fiore.
O Pedro
tem
alguma, tá, Fiore?
Tem algumas... Hã?
O Pedro está?
Pedro não tá. Paquetá. Bom, vamos deixar para outra hora isso aí, então. Eu tô achando, Reinaldo, que o técnico já está
Alisson,
aí. Hã?
Alisson. Bento. Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Danilo, Wesley, Lucas Paquetá, Casimiro, Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Vinícius Júnior, Rodrigo, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Rafinha e Estevão. São esses.
Ô Fiore, quanto que tá o pacotinho de figurinha?
Ah, pelo que o rapaz da banca falou, R$7 com 7 figurinhas.
É, e o álbum
você
pode
preencher
ser...
um álbum vai gastar R$1.400.
Você tá
meio vende, dia 46.
E vende igual água, hein?
Vende, não, vende, claro, isso aí. Eu já colecionei álbum dessa natureza, acho que todos nós já gastamos até o que não tinha
para
comprar a figurinha, né?
E prepare porque os netos vão pedir, viu, Matheus?
Não, meus netos se viram. Não, a menina não é ligada no futebol. O Bernardo Neto gosta mais. Ele que se vire lá. O vovô ajeita outras coisas.
Caixa tá fechada. Senti assim um caixa fechado ainda.
Pois é, rapaz. Falando em técnico. Será que o treinador já não está aí na cidade? Como a esquadra não noticia as coisas, não coloca a imprensa a par da situação? Daqui a pouco o cara está aí trabalhando, Reinaldo.
Pode ser, né? Existe a possibilidade, não pode ser descartada, mas eu acho muito difícil, Matheus. Porque a gente tem conversado com muitas pessoas, né? Claro, essas pessoas não têm também todos os detalhes, mas, por exemplo, o Londrina treinou agora de manhã lá na a FML, né? E com a comissão, com os profissionais que ficaram aqui da comissão técnica permanente, né? Então, senão já teria existido uma reunião de trabalho, né? Para falar sobre o elenco, falar sobre a carga de treino, a programação até o jogo, né? Então, isso já teria acontecido. Na verdade, é que nesse momento, até as 12 horas e 48 minutos, que é o horário de agora, o Londrina ainda não tem o novo treinador. Pelo menos a gente está consultando aqui, tentando cruzar as pontas, né? O Vanderlei traz esse nome do Bruno Pivetti, que não deixa de ser um nome também, né, distante da realidade do Londrina, até por conhecer bem, né, a Série B. É um técnico que tem também um bom mercado. A gente está checando aqui. A primeira informação que eu recebi é que não tem nenhuma chance, nenhuma negociação com o Bruno Pivetti, mas a gente precisa sempre checar a checagem.
Né? E a questão do Pivetti é que o Pivetti seria sair um pouco do rumo que o Londrina quer, né? Que é um técnico empregado, né? O Pivetti está no sub-20 do Flamengo, ele está empregado, ele sairia completamente do que o Londrina busca, que é ter um treinador que está fora do mercado. Agora, seria um nome que não seria tão desagradável, né? É o campeão paranaense do ano passado com o Operário, um cara que já trabalhou em time de Série B e muito jovem, né? E a gente vê que o
42 anos, Camarguinho.
Muito jovem.
É um Pivetti, então.
É um Pivetti.
Eu sabia que...
Alguém ia mandar essa.
Agora, podia deixar passar.
O que o Londrina quer é um técnico mais ou menos nessas características do Bruno Pivetti. O que mudaria realmente é essa questão dele estar atualmente empregado no sub-20 do Flamengo.
Agora, um Pivetti ou não, hoje é quinta-feira. Se for contratado hoje, ele vai chegar sexta ou sábado, o mais rápido possível.
Se aí... já não tiver lá na churrascaria nativa, né?
Pois é, rapaz. Pode estar almoçando lá, né, Fiori? Agora... acontece o seguinte, chega, daqui a pouco o cara não vai querer assumir o time no jogo de terça, vai estar nas arquibancadas do Estádio do Café para ver o time jogar.